Timóteo, abriu aí? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 19 a 22. Irmãos e irmãs, vamos ler todos juntos, a uma só voz, o que nos ensina a palavra de Deus. Saúda Prisca, e quem, meus irmãos? Áquila, e a casa de quem? Onesífero. Erasto ficou onde? Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente aonde? Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, vamos falar a lista aí? Lino, Cláudia e os irmãos todos. Verso 22. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Deus resolveu usar pessoas normais e comuns para a sua obra. Não sei se você tem essa impressão. De vez em quando eu vejo uma pessoa muito, muito forte espiritualmente, uma liderança espiritual, e eu tenho a tendência de achar que aquela pessoa é diferente. Eu olho para ela e digo, essa pessoa é diferente, essa pessoa é especial. É a expressão que em geral a gente utiliza, especial, para apontar que uma pessoa tem uma característica diferenciada, extraordinária. Mas a Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Se todos pecaram, todos foram contaminados pela praga do pecado, e nesse aspecto nós somos todos absolutamente iguais. Não há diferença entre nós. Não há diferença entre as pessoas, nós somos iguais. E neste ponto de sermos absolutamente iguais, Deus resolveu usar pessoas normais. Deus resolveu usar gente como você e eu. Apesar de todas as nossas dificuldades e fragilidades, Deus resolveu nos usar. Semana passada, nós conversamos sobre isso no culto à noite. Nós lembramos aqui a experiência de Jeremias e o chamado que Deus fez a ele. Eu estabeleci aqui alguns passos sobre esse assunto. O primeiro deles é que o chamado é uma experiência pessoal intransferível. Qualquer pessoa que receba um chamado de Deus, esse chamado é pessoal e intransferível. Eu não posso passar o chamado para outro. O chamado não é para alguém da minha casa. O chamado não é para alguém que tem o meu nome. Já pensou o meu nome? Meus irmãos, Averaldo, papai e eu. Não sei se você sabe, eu tenho um primo chamado Averaldo. Ei, beleza, hein? Família. Papai, eu e esse primo. Só que esse primo não ficou com H. Averaldo com A, que graça tem, né? Então, o chamado, ele é pessoal, ele é intransferível. Ele chega com o meu nome completo, não há a menor dúvida. Não existe homônimo. Eu não posso passar essa tarefa e essa missão para outro. O segundo ponto que nós conversamos naquele dia foi que a hesitação humana é o encontro entre o natural do homem e o sobrenatural de Deus. É natural que haja na vida da gente alguma hesitação. Jeremias hesitou, está lembrado? Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Ele não era de uma linhagem de profetas, ele não tinha uma escolaridade suficiente para isso, e alguns estudiosos dizem que ele não tinha nem idade para ser alguém que poderia fazer uso da palavra e ser ouvido pelas pessoas. Então a hesitação humana, ela é natural. Eu posso receber de Deus uma missão, um chamado, e posso me considerar inferior, fraco, achar que outro é melhor do que eu. Não acontece isso? E algumas vezes eu quero passar essa oportunidade ou responsabilidade para outro. Mas se Deus me chamou, esse chamado é pessoal e é intransferível. Hesitação humana? Pode acontecer. E a terceira coisa que nós observamos naquele dia é que a missão recebida traz junto a capacitação divina. A missão recebida traz junto a capacitação divina. Deus vai nos capacitar para alguma obra para a qual Ele nos chama. Eu não preciso ficar com medo disso. Se Deus me levantou, Ele vai me capacitar. Eu vou ter a minha hesitação humana, vou ter os meus receios humanos, são naturais, mas não preciso ter medo, Deus vai comigo. Onde já se viu? Já pensou se Deus te chama para uma obra e te deixa sozinho? Isso é tão forte que quando Jesus terminou a grande comissão, quando Ele falou para os seus discípulos sobre ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ele conclui, Mateus 18, lá no verso 20, dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que nos ensina a palavra. Então, quando eu leio um texto como esse aqui, que nós estamos lendo hoje, eu começo a ver que Deus resolveu usar pessoas. Deus resolveu usar gente como a gente. Deus resolveu usar famílias. E a primeira parte é exatamente essa. É como se fosse uma oração nossa: Senhor, usa a minha família. Usa a minha família, Senhor. Versículo 19, que é o texto que nós lemos inicialmente, ele fala sobre Prisca e Áquila e fala sobre a casa de Onesífero. Priscila ou Prisca é o nome de um casal, Priscila e Áquila. Eles formavam um casal sensacional, como diz aquela música. Eles são escolhidos por Deus de uma maneira extraordinária. São alcançados pelo Evangelho, são perseguidos por causa do Evangelho, eles correm risco de vida por causa do Evangelho, mas não abrem mão do Evangelho em hipótese alguma. E naquelas ações providenciais de Deus, Priscila e Áquila acolheram na casa deles o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo morou com eles. Você imagina bem a gente lá, morando lá, dizendo assim: olha, quem está aí precisando de um lugar para morar é o apóstolo Paulo. Nós vamos acolher o apóstolo Paulo na nossa casa, não vamos? O apóstolo pode ficar aqui em casa quanto tempo o senhor quiser. Mas havia uma providência divina. Áquila e Paulo eram fazedores de tenda. Eles tinham a mesma profissão. Faziam tendas, e no que faziam tendas de segunda a sexta-feira, eles tinham um convívio, um relacionamento, e depois no sábado e no domingo eles pregavam a palavra o tempo inteiro. Durante esse tempo, Paulo fez tendas para não ser pesado para ninguém, e depois que ele podia ser sustentado pela igreja, ele passou a viver especificamente, especialmente, integralmente para a pregação do Evangelho. Então, uma característica linda, quando você vê, é uma família que acolhe. Então, quando a gente diz, usa a minha família, Senhor, a gente olha para Priscila e Áquila, nós estamos vendo uma família que sabe acolher na sua casa as pessoas, e acolhe com amor e com carinho. Mas não foi só essa ocasião, não. Depois, eles tiveram a oportunidade de acolher na casa deles Apolo. Apolo era um pregador fervoroso, mas faltava a ele algum tipo de ensinamento. Faltava a ele algum tipo de instrução. E aí, Priscila e Áquila acolheram agora Paulo na casa deles, e ali na casa deles, eles puderam ensinar a Apolo as Sagradas Escrituras, para fortalecê-lo no conhecimento da palavra de Deus, para que ele pudesse compreender exatamente a palavra do Senhor para a vida dele. Então, quando você junta essas coisas, se Jesus toma conta, olha que bênção, uma família que acolheu, uma família que abraçou, uma família que investiu, uma família que ensinou, uma família que abençoou. E aí eu digo, usa, Senhor, a minha família. Amém, meus irmãos? Depois você tem aqui uma ênfase muito especial, porque em Coríntios 16, 19, Romanos 16, 3 e 5, faz referência a duas igrejas que começaram a casa deles. Eles tiveram, além da bênção de acolher, além da bênção de ensinar, eles tiveram também a possibilidade de serem plantadores de igreja. Eles abraçaram a causa da plantação. Num texto é uma igreja, no outro texto já é outra igreja, porque eles foram migrando de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus. Priscila e Áquila se tornaram um casal acolhedor, no sentido de trazer para dentro, um casal que ensinava, no sentido daquele que trazia o ensinamento, e um casal que plantava igrejas. Usa, Senhor, a minha família, porque eu quero ser uma família acolhedora e uma família plantadora de igrejas. Aí vem aqui a casa de Onesífero, e a casa de Onesífero é uma família misericordiosa, uma família muito especial. Onesífero tem uma referência a ele na 2 Timóteo, no capítulo 1, 16 a 18, escuta só o que se fala a respeito dele. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. E aqui nós temos alguns ensinamentos importantes. O primeiro deles é que Paulo foi animado por Onesífero. Onesífero era alguém que tinha a capacidade de animar, encorajar, de fortalecer, de colocar alguém para cima. É o contrário daquela pessoa que pendura em você para colocar você para baixo. Conhece alguém assim? Você mal começou a conversar com a pessoa já coloca defeito, já diz que não vai dar certo, que não vai acontecer. É aquela pessoa com quem você não quer passar mais do que 5 minutos, preferência evitar, fica 2 ou 3 é melhor, porque a pessoa te coloca para baixo. Você acordou bem, você está até animado naquele dia, mas encontrou com a pessoa, ela começa a jogar aquelas coisas todas. O Onesífero era exatamente o oposto. O Onesífero era alguém que animava o coração. O Onesífero era alguém que estimulava. Segunda coisa, ele nunca se envergonhou das algemas de Paulo. Isso é muito importante, parece simples, mas é extremamente importante. Sabe por quê? Que as pessoas se afastavam de Paulo quando ele começou a ser preso. Ele foi preso por causa do Evangelho, por causa da palavra, por ser um apóstolo. E por ser um apóstolo do Senhor, ele começou a ser perseguido, foi preso, foi morto. E nesse processo que estava aí, muita gente deu linha. Sabe por quê? Tem gente que quer estar com a gente quando tudo está bom. Mas se a coisa estiver complicada, as pessoas vão abandonando a gente. Vem cá, meus irmãos, eu não é? Não é verdade? Olha, o negócio está bom para o nosso lado, está chovendo na nossa horta, tem um monte de gente para ir na nossa horta, ver se tem alface, ver se tem agrião, entendeu? O que, que tem alface? Opa, dá para pegar aqui uma partezinha desse alface? Começou a ter uma praga, uma dificuldade, uma luta, a horta acabou, não chove mais na nossa horta. Olha, aí é nessa hora que a gente vê quem é amigo. É nessa hora que a gente vê quem são os nossos amigos, não é verdade? É na hora da dificuldade, porque na hora boa, ó, como diz o pessoal, geral está lá, tá certo? Geral. Agora, se é um momento de dificuldade, as pessoas se afastam. Onesífero era alguém que estava junto com Paulo, apesar das suas algemas. Ele não se envergonhou das algemas de Paulo. Essa é uma característica extraordinária que vale a pena a gente perceber. A outra coisa é que ele foi a Roma procurar Paulo. E essa frase é interessante. Ele procurou até achar. Procurou até achar. A pessoa te liga, encontra com você e diz, ó, tentei te ligar. Tentei te encontrar. Acontece, não acontece? O telefone não completa, ainda mais, né? A gente tem dificuldade com isso, o celular não funciona, tem lugar que tem área que não funciona. Mas olha que interessante observar. Paulo precisava de ajuda. Paulo precisava de alguém. Onesífero não deixou de se empenhar. Ele não foi até o limite da sua dificuldade. Ele foi até o limite da necessidade. Ele foi até onde precisava ir. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Onde é que Paulo estava? Historiadores dizem, pode ser que ele estivesse preso. E preso aonde? Não se sabia. Nero tinha botado fogo na cidade, a cidade estava incendiada. A situação era grave, ele estava lá numa prisão aqui à direita, ou ali à outra esquerda, outra lá no fundo. Não se sabia exatamente aonde ele estava. E aí vai o Onesífero atrás de Paulo até encontrar Paulo. Ou seja, era uma pessoa que tinha esse tipo de habilidade, esse tipo de graça. E aí o Senhor traz uma palavra clara através do apóstolo Paulo para ele: conceda o Senhor misericórdia à sua casa. Por que razão? Meus irmãos, aí as descrições são das mais diferentes. Alguns dizem que a família precisava de misericórdia porque Onesífero foi preso. A família precisava de misericórdia porque Onesífero foi preso e foi morto. De uma forma ou de outra, esta é uma família cheia da misericórdia, uma das graças de Deus, uma das revelações dessa misericórdia de Deus sobre a vida da família, exatamente o modelo, o exemplo que Onesífero tem para os da sua casa. Aí eu quero trazer para vocês duas lembranças importantes. Assim como eu estou pedindo a Deus, Senhor, usa a minha família, eu peço a Deus que use a sua família, nós temos que ser modelo e exemplo para a nossa família. Seja o marido, seja a esposa, seja o filho, seja até a sua sogra. Amém, irmãos? Hein? Senti uma certa necessidade de um amém mais forte. Hein? Melhorou. Usa-nos, Senhor, na vida uns dos outros. Usa-nos, Senhor, na vida uns dos outros. Versículo 20, olha quanto nome estranho tem aí nesse versículo 20. Vamos ler comigo aí? Erasto ficou onde? Corinto. Quanto a Trófimo, ficou onde, meus irmãos? E estava como ele? Estava bem? Doente. Versículo 21, vamos ler juntos aí. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. E aí nós vamos ver algumas coisas curiosas. Por exemplo, Erasto era o tesoureiro de Corinto. E a sua permanência ali indica o seu papel missionário. Quando a gente fala de ser usado na vida de alguém, Senhor, usa-me na vida dos outros. Erasto era alguém que precisava ser usado pelo Senhor para abençoar a vida de outros. Erasto era alguém que precisava ser utilizado ali, usado pelo Senhor como missionário para abençoar a vida das pessoas com quem ele estava. Mas depois faz uma referência muito difícil. Eu imagino o sofrimento de Paulo ao descrever isso. Trófimo. Ficou em Mileto, ficou doente. Essa não era uma frase fácil, mas tem duas lições importantes para nós nesse texto. Primeira delas, o cristão também adoece. Infelizmente. É verdade. O cristão também adoece. E quando você se depara com uma enfermidade, que nós não queremos ter, em hipótese alguma, você se percebe do tamanho que você é, exatamente como você é e não como você achou que fosse. A enfermidade para o cristão não é algo para nos tirar a alegria e a paz. A enfermidade na vida de um cristão nos leva a buscar a presença de Deus cada vez mais. A enfermidade nos leva a saber quem nós somos, e nós nos deparamos com uma realidade da nossa vida e a nossa dependência absoluta e exclusiva de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não devemos orar pela cura, pelo contrário. Ao mesmo tempo que é verdade que o cristão adoece, é verdade que o cristão pode clamar pela cura de alguém em nome de Jesus, e é verdade que Deus cura a muitos, mas pode ser que Deus não cure a todos. Soberania de quem? É de Deus. Não é pelo meu grito, não é pelo meu espirro, não é pelo meu esforço, não é pelo meu empenho, porque a vontade de Deus é clara. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade do Senhor é absolutamente clara. Nem sempre nós vamos compreender a realidade de todos os fatos, mas o cristianismo também nos mostra que é possível que você e eu fiquemos doentes. Vocês sabem disso. A segunda coisa nesse texto é que, apesar de toda a graça de Deus sobre a vida de Paulo, e é possível que Paulo tenha orado pela cura desse irmão Trófimo, ele não foi curado. Não só não foi curado, como não conseguiu seguir viagem. Aí mostra a nossa dependência, e nem todos têm os mesmos dons. É possível que Deus dê a alguém a bênção de orar por outra pessoa, se a pessoa será curada. Mas é possível que Deus não dê essa mesma bênção para outros. Então nós somos dependentes uns dos outros, por isso usa-me na vida do outro, usa-nos na vida uns dos outros. Porque ao receber de Deus alguma missão especial, algum talento especial, ou mesmo um dom do Espírito Santo de Deus na minha vida, é para abençoar a vida do outro, é para ser usado na vida do outro. E quanto mais eu sou usado na vida do outro, eu vou perceber que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Não foi fácil para Paulo pensar em Trófimo como alguém que foi deixado para trás. Nós não queremos deixar as pessoas para trás, mas ele estava preso, ele precisava prosseguir, não foi uma escolha pessoal. E Trófimo não tinha condições de continuar, deixá-lo para trás não foi fácil, mas ele não foi deixado abandonado. A enfermidade o alcançou como alcançou Paulo. A Bíblia conta no livro de Gálatas que Paulo também ficou enfermo. Timóteo, a pessoa sobre quem o apóstolo Paulo, ou para quem o apóstolo Paulo escreve, era uma pessoa que tinha uma enfermidade, que é descrita na Bíblia como uma enfermidade no estômago. A enfermidade bate à nossa porta, não é a enfermidade que vai mostrar que nós não somos mais abençoados do que os outros. Vou dizer para vocês, hein? É comum numa hora de enfermidade a gente se perguntar, por que eu, Senhor? Eu me lembro de um amigo meu que me ligou, logo que o meu diagnóstico foi descoberto, eu lembro onde eu estava, ele me ligou e me disse assim, cara, eu não entendo, por que você? Por que você, cara? Eu falei, rapaz, você acha que é assim? Mérito? Não, eu não, joga para outro. A gente, em geral, pode não falar, né? Mas lá no fundinho diz assim, por que, meu Deus, tanta gente aí? Fulano, quer uma lista, pai? Aqui, ó. Quem é ordem alfabética pode... A gente quer jogar. É ou não é? Não é verdade? A gente quer. Só que não é assim que funcionam as coisas. Uai, não é assim. Nós nos deparamos com a realidade do que a palavra de Deus nos traz e nos ensina. Esse texto fala sobre a chegada do inverno. Inverno é ótimo inverno para quem tem roupa de frio, para quem não precisa navegar. Agora aqui nesse texto, apressa-te a vir antes do inverno, é para que ele pudesse correr para lá por três bons motivos. O primeiro deles é que a navegação era perigosíssima no inverno. Você quer ler sobre a história de navegação em período de inverno? Lê Atos 27, depois. Atos 27, você vai conhecer a história de navegação no inverno, que é terrível. A dificuldade é muito grande. A segunda coisa é que a execução de Paulo se aproximava. Então Paulo escreve para eles assim: venha logo que eu quero te ver antes que eu morra. Venha logo que eu quero te ver antes de morrer. Não está escrito claramente aqui, mas o subentendido pelos historiadores é exatamente isso. Um dos motivos era esse. E o terceiro motivo é que Paulo estava com frio. Ele estava preso numa masmorra fria, e o seu corpo cansado e sofrido sofria ainda mais no inverno. A necessidade da roupa de frio, da capa ali, era fundamental para que ele pudesse ser aquecido. Então ele diz: apressa-te a vir antes do inverno. Depois ele vai falar sobre vários nomes. Ele vai falar sobre Eubulo, ele vai falar sobre Prudente, ele vai falar sobre Lino, Cláudia e os irmãos todos, que depois ele sumariza com os irmãos todos, todos nomes de origem romana. O que revela para nós é que os romanos foram sendo alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A multigraça do Senhor estava sendo derramada sobre o povo de Roma. E aquele povo que antes tinha aversão ao cristianismo, agora estava sendo convertido pelo Espírito Santo de Deus. E aí você observa como Paulo foi usado na vida do outro, como Timóteo foi usado na vida do outro, como Trófimo, como Eubulo, como Lino, como Prudente, como Cláudia, e os irmãos todos começaram a ser usados na vida uns dos outros. Em 1519 eu aprendi um cântico, eu nem sei se eu lembro, mas mais ou menos assim: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós, de quem? De Deus. Nós precisamos de Deus. O ritmo é bom, eu gosto do ritmo, o ritmo é bom. O ritmo é bom. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Sem chorar, usa-me na vida do outro, usa-nos na vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha aí para a pessoa, olha para trás, olha para trás, olha para trás, olha só para o lado, olha para trás, olha na frente. Usa-me, Senhor, na vida uns dos outros, usa-nos, Senhor, para abençoar a vida do outro. Esta é a perspectiva que a palavra do Senhor nos traz. E ao final, meus irmãos e irmãs, ao final, meus irmãos e irmãs, Deus sabe o que passa com a gente, né? Senhor, usa, Senhor, o teu espírito para fortalecer o meu espírito. O Senhor seja com o teu espírito, verso 22, a graça seja convosco. O texto vai nos ensinar que o espírito de Timóteo precisa ser fortalecido para cumprir as suas tarefas ministeriais e suportar as dificuldades e sofrimentos pela causa de Cristo. Havia questões internas na igreja, havia questões externas que precisavam ser resolvidas. E qualquer um de nós sabe que ele, como você e eu, como uma pessoa comum, precisava da graça de Deus sobre a vida dele. Precisava que seu espírito fosse fortalecido. E só quem fortalece o nosso espírito humano é o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos fracos, nós precisamos clamar ao Senhor. E tem hora que nós estamos tão fracos que não conseguimos clamar. E é nessa hora que a Bíblia nos fala que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, há uma ação gloriosa do Espírito Santo de Deus para fortalecer o nosso espírito, para nos colocar de pé, para nos levantar, para nos ajudar a enfrentar as dificuldades e as lutas da vida. Timóteo era um garoto, enfrentando grandes adversidades, e internamente na comunidade ele enfrentava adversidade, do lado de fora as pessoas queriam prendê-lo, matá-lo e destruí-lo. Se Deus não fortalecesse o seu espírito, ele não conseguiria, sozinhos nós não conseguiremos, nós precisamos da bênção do Espírito Santo de Deus sobre a gente. Meus irmãos, se não for assim, vai ser um blá, 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 que nós vamos ser aquela igreja que vai passar tempo, vem mais tempo e vem mais tempo, e parece que está tudo bem, está tudo sólido, está tudo acontecendo, está tudo crescendo, mas não há fruto. Fruto é fruto do Espírito. Ontem preguei numa igreja que tem mais ou menos uns 2 mil membros e tem 14 vagas de carro. Só diáconos tem 40. 40 diáconos e 14 vagas de carro. O pastor, que é meu amigo, teve uma excelente ideia. Resolveu colocar nas vagas nomes. Todos nomes do fruto do Espírito e outros mais. Então um tinha lá, a minha vaga ontem foi mansidão. Botei lá, falei, opa, mansidão, não é engraçado, mansidão. Sabe que foi de propósito, né? É uma ação de Deus, é um sinal, né? Aí depois eu fui vendo as outras, estava lá longanimidade, benignidade, bondade, tem uma lá que é especial, domínio próprio. Ele me contou que ele pensou em botar uma vaga inferno, mas ninguém ia querer. Você imagina, botar uma vaga inferno. Não é que você está, rapaz, vindo do inferno agora. Chega lá os pneus todos, né, comidos e tal. Aí você vê que o fruto é do Espírito, não é meu. O fruto é do Espírito. Para frutificar, o Espírito Santo de Deus tem que agir na minha vida. E a gente entende pela Bíblia que a minha conversão, ela é precedida por uma ação do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só há arrependimento de pecados se houver a ação do Espírito Santo em mim. Se o Espírito Santo de Deus não agir em mim, eu não consigo perceber que eu estou errado. Eu acho que eu estou arrebentando. Rapaz, eu estou muito bem. Já contei para vocês essa história há muitos anos, eu estava mal, muito mal. Eu era muito jovem e fui conversar com um amigo meu mais experiente na fé. Eu fui dizer para ele, cara, eu estou muito mal, estou triste, estou mal. Ele me disse, cara, eu estou ótimo, estou maravilhoso. Isso é coisa que se fala com a pessoa que está falando que está triste? Hein? Você está mal? Você olha, aqui eu estou mal, cara, eu estou ótimo, maravilhoso. Gente, né? Eu falei, cara, eu estou muito triste. Ele falou assim, cara, eu estou muito bem, estou ótimo e tal. Eu estou tão bem, cara, que nem ler a Bíblia eu estou lendo mais. Eu falei assim, meu Deus, o que vai dar isso aí, né? O que vai acontecer? Aí me recolhi, meu, estava mal. O que eu podia falar para o camarada? Eu estava mal, recolhi meu trem de pouso, saí, fui para outro canto, guardei essa história comigo até hoje para nunca achar que eu não preciso de Deus na minha vida. Você pode subir a maior montanha da sua vida espiritual e ainda assim no topo daquela montanha espiritual, você vai poder olhar para cima e falar, eu posso ir mais alto, eu posso ir mais alto. E você vai ouvir a voz do Senhor ministrando a sua vida, dizendo, chega mais, eu tenho mais, eu quero ministrar mais a sua vida. E é através dessa ministração do Espírito Santo de Deus na sua vida que haverá fruto, fruto, fruto. E o que Deus quer trazer sobre a nossa vida é fruto. Nós precisamos frutificar para a glória de Deus Pai. E aí, meus irmãos, é que a gente diz, usa, Senhor, a minha família. Começa lá em casa. Começa na sua casa. Começa na sua casa. A grama do vizinho não é mais verde, que a gente quase não tem grama mais. A gente não precisa ficar assim, ah, não, na casa. Eu lembro de um adolescente me contando, trabalhei com um adolescente muitos anos, e um deles falou assim, Heavy, eu queria ser igual você. Como assim, meu irmão? Pô, pastor deve ver só nas nuvens espirituais. Falei, cara, você não tem noção do que você está falando, bicho. Não tem noção. A situação é brava. Que as pessoas têm uma impressão. Olha para a Bíblia. Veja a luta dos caras. Veja a luta de Paulo. Veja a luta de Timóteo. É batalha o tempo inteiro. Você acha que é o que acontece na minha vida? Batalha o tempo inteiro. Na sua, na nossa, na igreja. É batalha o tempo inteiro. Nós precisamos encarar isso como uma realidade. Por isso, Senhor, usa a minha família. Prepara a sua família para ser usada pelo Senhor. Reúna a sua família em oração. Leia a palavra de Deus. Compartilhe o Evangelho. Ore. Pastor, na minha casa só eu sou cristão. Se eu falar em abrir a Bíblia, Bíblia, eles abrem o cinto, o tiro, pontapé, a facada, vai ser um negócio terrível. Se você não pode exercer esse tipo de ação ali com todos eles, entra no teu quarto, fecha a tua porta, aí teu pai que te vê em secreto te recompensará. Conheço a história de muitas famílias que foram mudadas quando uma pessoa, uma única pessoa, se dobrou diante de Deus de noite, de dia, sei lá, qualquer hora que fosse, estava lá na presença de Deus, clamando e orando, pedindo a Deus uma oportunidade para que as outras pessoas pudessem conhecer o Evangelho de Cristo. Segundo, usa-me na vida do outro. Usa-me na vida do outro. Gente, este tempo é a cultura do egoísmo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão cada vez mais egoístas. Se tiver uma vaga no shopping, Natal, vamos para o shopping, dá uma volta no shopping, não estou fazendo nada, né? Queremos sofrer um bocado, nós vamos para o shopping, aí você procura uma vaga. Aí quando você acha uma vaga, você se prepara para estacionar, vê uma pessoa e ocupa a sua vaga e ainda sorri. Tem gente que coloca o carro atrás. A vaga era minha, então você vai ficar preso aí, miserável. Eu ia fazer uma compra rápida, agora vou comprar mais, só por sua causa. Tem gente que bate o carro. Tem gente que sai no tapa. Nós precisamos ajudar as pessoas, porque as pessoas são muito egoístas. E eu não sei como é que você faz isso. Eu descobri na Barra uma coisa extraordinária. Descobri uma coisa extraordinária. As pessoas precisam de sal, açúcar, farinha, ovo, leite. E de vez em quando um vizinho bate na minha porta e fala assim, tem um pouquinho de açúcar aí? Meu Deus, achei que isso acontecesse só em Cachoeiro. Primeira vez que aconteceu, eu estranhei. Eu falei assim, deve ter um esquema aí, deve ter um negócio aí. Esse negócio está esquisito. Desconfiado, né? Tem um negócio aí. Daqui a pouco vem uma conta aí. O que é isso aí? Aí traz outro negócio, esse pó branco. É igual quando eu vim aqui para o Rio, primeira vez que eu estava aqui no Rio pregando para um grupo de adolescentes. Eu disse, meus irmãos, é joelho no chão e cara no pó. Ah, os adolescentes não fizeram isso, vocês estão fazendo não. Eles arregalaram o olho e começaram a me olhar assustado. E eu senti que de mim saiu alguma coisa estranha. Aí eu olhei, muita vontade, né? Perguntei, o que foi? Eu falei alguma coisa estranha? Pó? Sui, e daí? Ô, heavy. Eu não era nem heavy, eu ainda era semi-heavy. Ô, pastor, JR, pó aqui no Rio é outra coisa. Eu falei, como pó no Rio é outra coisa? O que é pó? É droga. Eu falei, que isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Joelho no chão e cara no chão, meus irmãos. Eu fiquei com medo. A farinha que ia, o que vinha? O açúcar que ia, o que vinha? Aí nós fomos descobrir que isso é uma coisa genial, que mostra que as pessoas não têm egoísmo. Você está precisando? Toma aqui. Você está precisando? Toma aqui. Carona. Quer uma carona? Toma aqui. As pessoas começam a ver que você não é egoísta, que você abre mão, que você abre espaço, que você ajuda, que você coopera. Faça isso e você vai ver o quanto as pessoas vão se sentir impactadas. Por quê? Porque ninguém faz isso mais. Ninguém faz isso mais. Olha, acabou a água na minha casa. Deus te abençoe. Deve ser difícil, hein? Aliás, bem que eu vi um urubu voando ali, não sabia que tinha a ver contigo. Meu Deus do céu, quer usar aqui em casa? Ó, meu ferro de passar roupa estragou. Só coisa ruim, né, meus irmãos? Só tragédia, né? Ferro de passar roupa estragou. Olha, tem aqui, cara. Quer uma tábua junto? Quer que a gente passe? Hein? Aí é demais? Que é isso, meus irmãos? Hein? Foi além, é? Foi além? Não, pera aí, meus irmãos. Esse é um dos poucos talentos que eu tenho, passar roupa. Pouquíssimos, eu tenho uns dois ou três no máximo. Miojo, passar roupa. Hoje eu estava ensinando para o Lucas, de longe, né? Senhor, fortalece o meu espírito. Meus irmãos, sozinhos nós não conseguiremos. Não viva a sua vida isoladamente, nem um do outro e nem de Deus. O Espírito Santo de Deus ama tanta gente que ele não está nem do lado, nem em cima, nem atrás. Ele está dentro, ele está dentro, para que a gente dê frutos, e os frutos abençoe a vida dos outros. Eu não sei em qual vaga você vai estacionar. Eu estacionei ontem na mansidão. Eu não sei qual vai ser a sua, mas seja qual for, dê frutos, em nome de Jesus, amém.